Just when you thought the world's most comfortable shoe couldn't get any more comfortable, well, it did. Introducing the Allbirds Wool Runner 2, the next-gen version of the legendary shoe that started it all. It's been refined, redesigned, and completely redefined, with more than a dozen upgrades. It delivers comfy all-day wear that's built for bliss, turning your Cloud 9 into a 10. Plus, they're made with sustainability in mind, so you can feel good with each step you take. Added cushioning that delivers a plush ride? Check. An ultra-cozy merino wool upper for a soft fit and feel? Check. Improved durability that offers lasting wear and comfort? Check, check, and check. Lace up a pair and check off next-level comfort, too. Because when your feet are happy, the rest of you follows. Wherever you're headed, it's easy to keep up the pace when you wear Allbirds. Get yours at Allbirds.com and use code FRESH24 to score a free pair of socks with purchase today. That's a free pair of socks with purchase at Allbirds.com, code FRESH24.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Braves Chopcast. Esse é o nosso sexto episódio e a gente vai falar tudo como foi o mês de setembro, o último mês da temporada regular de 2021. Contaremos tudo sobre o que aconteceu com o Atlanta Braves. A gente inicia aqui agradecendo a todo mundo que ouviu os episódios anteriores, principalmente a você também que está ouvindo esse episódio agora. Nós já no Twitter já somos quase 100 seguidores na nossa página lá. Então, se você já ouviu, curtiu, gostou, recomende, passe para seus amigos que gostam de beisebol, principalmente para os fãs do Atlanta Braves. Se você ainda não segue, corre no Twitter, a nossa página é o arroba BravesChopcast e vai também lá no Fambonanet, segue toda a gama de podcast no seu agregador favorito. O Braves Chopcast, ele faz parte da rede Fambonanet, a maior plataforma de podcast de esportes americanos. São mais de 60 podcasts de NBA, NFL, NHL, MLB. Só de beisebol são mais de 15 podcasts cobrindo a MLB com o Rebatida Podcast e as franquias que compõem a liga. Bom, a gente vai começar aqui mais uma vez recebendo o Thales, superfã. Ele que coordena, comanda lá o For The Day, uma das melhores páginas para você acompanhar no Twitter. Como é que tá o Braves, com as notícias, resultados, o arroba é @forday_br. Tudo bem, Thales?
Tudo bem, Bernardo, e aí, galera do Brave Chopcast. Só queria falar que a gente acertou o pitaco e 4 vezes seguidas, hein? Tamo voando.
É, sem dúvida, a gente tava desde o começo da temporada acreditando, o time não dava muita esperança, mas no final deu tudo certo, e é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Bom, no mês de setembro, mais um mês maravilhoso para o Atlanta, foram 18 vitórias e 12 derrotas. Terminamos, como o Thales muito bem disse, pela quarta vez seguida campeão da divisão leste da Liga Nacional, 6 jogos e meio à frente do Philadelphia, arrancada maravilhosa nos dois últimos meses da temporada. E assim, a temporada regular chega ao fim, Braves tinha que ser campeão da divisão, não tinha como conseguir vaga pelo Wild Card. Dodgers e Giants brigaram até o fim lá pelo título da divisão da divisão oeste, e a outra vaga ficaria para o Wild Card. E o Cardinals, impressionante, 17 vitórias seguidas no último mês também, garantiu rapidinho ali a sua vaga de Wild Card. Então, o Braves fez sua parte, ganhou a divisão, é óbvio, com aquela ajudinha gostosa do Mets, do Phillies, que afundaram. Mets principalmente afundou, o Phillies ainda deu aquela respirada, brigou, ameaçou até a penúltima série, quando enfrentou o Braves, e aí o Braves varreu, conseguiu finalmente sua primeira varrida em casa, foi sensacional para selar a vaga e garantir mais um ano no playoff e direto para a série de divisão. Vamos aos destaques do mês, Thales. Eu gostaria de começar destacando aqui Nossos dois ases, mais uma vez, Max Fried, Charlie Morton, carregaram essa rotação. O Ian Anderson, no finalzinho, também voltou de lesão, melhorou. Mas o Fried e o Morton, que sensacional, hein?
O Charlie Morton, acho que dá pra apelidar ele de vinho, né? Porque quanto mais velho, ele tá ficando melhor. E um mês incrível do Max Fried. Charlie Morton sempre constante, sempre sólido. Max Fried que teve mais um Mad Ducks, mais um Complete Game com menos de 100 arremessos. Terminou, decretou a vitória dos Braves sobre os Padres com 98 arremessos só. Cedeu apenas 3 hits e 4 strikeouts. Um jogo muito lindo de se ver, eu que admiro muito pitches. E foi muito bom. E muito bom nessa série contra os Phillies também.
Só complementando, o Maddux, né? Além de ser um jogo completo, com menos de 100 arremessos, é sem ceder corridas. Foi já o segundo dele na temporada, foi muito bem realmente. Fried, que acaba de ganhar o prêmio de arremessador do mês. Foram 3 vitórias, nenhuma derrota, um índice de corridas de apenas 1,54 com 36 strikeouts. Me sinto bem confortável de jogar uma série de playoff curta contra o Brewers com Morton e Fried ali, sendo o número 1 e 2, o veterano Morton, campeão, experiente campeão pelo Houston, chegou bem também, jogou bem em Tampa, então tem cancha, tem aquela experiência de pós-temporada, certo, Thales?
Com certeza, Charlie Morton aí trazendo experiência e arremessos bem dirty, aquelas curveball dele linda. E só complementando a informação do Fried, que ele tem o menor era da MLB desde o All-Star Break, que é 1,74. Ele que começou meio mal, mas terminou o ano 14-7, que é um bom número.
Excelente número, realmente. E, como você bem disse, está jogando bem na hora que importa, que é essa reta final pós All-Star Break, com essa arrancada rumo aos playoffs. O bullpen, a gente pode dizer que se não melhorou, pelo menos não piorou, né? Tem o Richard Rodriguez, que de vez em cede uma corridinha, uma rebatida outra, mas atuou em entradas chaves, em momentos importantes. O Matzek, bem, no final de temporada. Luke Jackson, que para mim foi o melhor homem de bullpen, o mais confiável da temporada. Quem diria que eu ia falar isso? Eu critiquei tanto ele ao longo das últimas temporadas. Luke Jackson foi o melhor. E o Will Smith passando um pouco mais de confiança, principalmente nas salvadas que ele deu contra a Filadélfia, Thales.
Luke Jackson aí que melhorou bastante, tava meio capenga e melhorou bastante, foi eleito, a slider dele foi eleita a 16ª melhor da MLB. E realmente tava muito bom, ele conseguiu o 1-2-3 innings aí, eliminando 3. Na última série cedeu o home run, mas não prejudicou o time. Mas ajudou do que prejudicou o Luke Jackson nesses últimos tempos.
Ainda bem, porque cada jogo esse ano contava bastante. É mais um ano que o Braves não conseguiu ganhar tantos jogos assim quanto nos anos anteriores. E quem carregou, quem ajudou o Braves a ganhar muito jogo esse ano foi o ataque. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores ataques da liga, muito explosivo, com um infield com Freddie Freeman, Ozzy Albies, Dansby Swanson e Austin Riley. A gente tem ali Freeman e Riley com campanhas que com certeza vão ganhar votos para o prêmio de MVP, não devem ser o vencedor, mas votos, considerações receberão. E só para destacar a qualidade, a importância, não vou nem entrar na defesa agora, vou falar só de ataque. Em um determinado dia lá do final de agosto, os 4 jogadores, Albies, Riley, Freeman e Swanson, apareciam na lista de número de primeiro ao quarto lugar de total bases da Liga Nacional. Não tinha ninguém melhor no beisebol com mais bases conquistadas do que esses 4 jogadores. Isso despertou muito a atenção. O Swanson não conseguiu manter o ritmo de potência, né? Terminou a temporada com 27 home runs, mas o Albies fez 30, o Riley 33, Freeman 31. Muita potência. E aí sim, complementando, que jogadores defensivamente. A gente viu Swanson jogando muito bem, Albies, Riley, para mim, evoluiu demais em relação às temporadas anteriores na terceira base. Lembro que ele botava até ele um pouquinho de left field, porque não estava ainda preparado, caprichando as defesas, mas se estabilizou muito bem. E o Freddie Freeman, nosso MVP do ano passado, dispensa comentários tanto no ataque quanto na defesa. Thales, para você, é o melhor infield da MLB?
Eu fico em dúvida, vi muita discussão sobre isso, e a MLB fez um post sobre o melhor infield da... Quando o Ozzy falou que o de Atlanta era o melhor infield, vi muitos comentários lá falando que o dos Dodgers era o melhor, mas com certeza é top 3 esse infield de Atlanta. Eu gosto muito da defesa deles, muito forte. No bastão, são muito poderosos. E Ozzy é o terceiro rebatedor dos Braves, com pelo menos 30 home runs, 40 doubles e 100 RBIs em uma única season. Ele se junta aí ao Chipper Jones, que fez isso em 99, e ao grande Hank Aaron, que fez isso em 1959 também. E Freeman, mais uma vez, chegando ao 30% de aproveitamento, a quinta vez. Ele terminou aí com 30 home runs, liderou a National League em corridas com 120. E você falou que eles chegam em base em certo momento em agosto, lideraram aí. E bom, eles não só chegam em base, como também impulsionam. O top 3 de RBIs na National League tem dois do nosso infield e um do nosso outfield. Top 1, Duval, 113, liderando. Em segundo, Riley com 107 e Ozzy com 106. Ou seja, a gente é top 3 RBIs, os caras não só chegam em base, como impulsionam os outros também.
Muito bem destacado. E para adicionar, o Duval fez muito disso lá no Marlins. Vamos com calma, eu vou chegar agora quando a gente vai falar do outfield, que eu vou destacar sem dúvida o Duval e o Soler, aquelas aquisições que a gente já elogiou no mês passado, da trade deadline. Duval e Soler jogaram 55 jogos cada um pelo Braves nessa reta final de temporada. Em 55 jogos, olha o que cada um deles fez. O Duval bateu 16 home runs, 45 rebatidas impulsionadas e manotou 26 corridas. O Soler, que surpreendentemente no final da reta final foi até para homem de leadoff, o primeiro batedor da ordem, ele grandão e tal, mas chegava muito em base por walk, por rebatida e além de potência, 14 home runs, 33 corridas impulsionadas e 36 corridas. Foi realmente um complemento, ajudaram muito nessa arrancada, números expressivos, e isso me deixa muito confortável. A gente tem um outfield com o Duval, com o Soler, e a última vaga tem ficado com o Rosário, que também parece que esquentou no bastão assim que voltou de lesão nessas últimas semaninhas. Acho que é a nossa quase terceira formação de outfield. A gente começou o ano com o Pache, o Acunha e o Ozuna. Pache não jogou nada, foi para a Liga Menores, Acunha lesionado, Ozuna lesionado, preso. Aí a gente ficou ali com Heredia, com Almonte, até outros nomes aqui que vão me fugir à cabeça. Realmente não foi o meio, a segunda linha ali foi bem fraca, mas assim que o Antopoulos trouxe Duval, Soler, Jockey Peterson e Rosário, tudo se encaixou, os astros se alinharam, o Braves ganhou muito e chegou nos playoffs. Tô errado, Thales?
Tá certíssimo, nada de errado aí, porque esse outfit aí é potente, com certeza potente no bastão. Soler ganhou várias partidas pra gente em momentos decisivos, rebatendo um home run ou impulsionando corridas. Ele que fez as duas corridas que ganharam o primeiro jogo da série decisiva contra os Phillies. E uma curiosidade aqui que Jock Peterson está melhorando, hein? Começou meio lento nos Braves, quer dizer, meio lento não, né? Ele só saiu, veio pro banco, começou ali de DH, mas depois voltou e eu acho que ele voltou por causa do cabelo loirinho e das pérolas, hein? Jocktober vai chegar com tudo nesses playoffs.
Ele tem estrela realmente, Jock Peterson, nas temporadas de Dodgers, e aí todo ano o Dodgers chegava no playoff, né? Vários anos seguidos, esse ano teve sua sequência de títulos interrompidos, não vai nem chegar perto daquela histórica sequência de títulos de divisão do Braves, mas voltando ao Jock, nos anos que ele estava lá em Los Angeles, ele realmente causava estrago. É um swing meio complicado, né? Meio que win or wall, é home run ou strikeout, mas quando acerta tem muita potência realmente. E só pra gente dar uma complementada, desde a trade deadline, né, de 31 de julho, o Braves teve 34 vitórias, 19 derrotas, teve a média de 5,2 corridas por jogo, foi a melhor média da Liga Nacional, um OPS de 7,63 e 86 home runs, um ERA de 3,51, melhorou nos arremessos, mas o ataque carregou demais. Diga lá, Thales.
Só, com certeza, depois do All-Star Break, da trade deadline, quando veio as aquisições, com certeza renovou bastante o ataque. Porém, tenho percebido aí que na defesa o outfield tá pecando um pouco, com o Rosário errando, às vezes Duval erra. Eu vejo eu vejo o Soler meio preguiçoso para correr atrás das bolas. E, tipo, quando precisa, no final de um jogo, quando o Will Smith entra no jogo para fechar, no topo da nona, que a gente, em casa, sempre Snitker tá botando o Heredia, que com certeza é melhor que o Soler ou o Jock, defendendo. E ele tá salvando muito, fez várias defesas clutches. E eu vi hoje à tarde que tava tendo uma discussão no Twitter sobre se Heredia ia para os playoffs ou não com os Braves. Eles queriam colocar o Pat e o Brian tava lá defendendo Heredia a todo custo. A galera tá muito hypada no Pat por causa das rebatidas dele. E com certeza agora a melhor opção é o Heredia para defender no final de jogo, quando precisa.
Concordo plenamente. Além do Heredia ser aquele cara do banco, ele depois que o Sandoval saiu, né, foi trocado, não tava jogando nada, o nosso Panda, o Sandoval começou muito bem, bateu home run ali em abril, tal, pinch hit, mas depois que não jogou nada, ele saiu, deixou de ser o mascote do banco, aquele cara que animava, e quem assumiu esse papel ali no clubhouse, né, no banco durante as partidas, foi o Heredia, e teve esse papel, e é importante esse papel de agregar, botar o grupo pra cima, é um cara bem animado. Quem viu a festa da comemoração do título na vitória sobre o Phillies, ele tava doidaço lá, o Heredia, e realmente é o melhor defensor, concordo, não pode sair desse elenco dos playoffs. Acho que ele entra sempre no finalzinho, pode entrar ou como pinch runner, aquele corredorzinho para dar aquela acelerada, e como uma substituição defensiva assim nas entradas finais, e complementando, ouvi dizer que pode ser que traga o Pache, não só por uma possível potencial expectativa de rebatida, mas acho que nem é para rebatida não, é porque o Pache defende bem melhor também do que o Soler ou o Rosário. Então a gente deixaria ali dois caras para entrar no finalzinho que defendem muito bem para pegar aquelas fly balls, aquelas pancadas que o Will Smith costuma conceder no final. E como é uma série curta, 5 jogos contra o Brewers, dá margem ali para você não ter tantos braços e abrir uma vaguinha no banco para um jogador de defesa, para um jogador que pode fazer um pinch run ou uma substituição defensiva. Não me surpreenderia se o Pache viesse com esse objetivo. Acho que rebater, a gente já tem o Adrianza, tem o Jock Peterson como boas opções ali de pinch hit. Bom, a gente vai agora, já que a gente começou já a projetar elenco, o que vai acontecer para os playoffs, né, para a série de 5 jogos contra o Brewers, eu vou dar aqui minha opinião. A série duríssima, Brewers, que tem das melhores rotações, ganhava jogos assim por 1-0, 2-1, às vezes o ataque não brilhava tanto, mas a rotação e o bullpen segurava essa onda. Vai ser uma série que, para mim, alguns jogos vão ter placar bem baixinho pela qualidade dos arremessadores, mas ainda assim confio no ataque do Braves, que para mim é melhor do que o ataque do Brewers. Então, de repente, ali uma série em 3-1, quem sabe até um dramático 3-2, mas eu ainda estou confiante que esse time do Braves consegue superar o Brewers. Essa é a minha perspectiva para a série de 5 jogos, que começa na próxima sexta-feira. Thales, o que você acha e o que você está esperando dessa série de divisão?
Bom, vendo o histórico aqui na temporada, foi 3-3, né? A gente ganhou lá em Milwaukee, perdeu aqui em Atlanta as séries. E, bom, o que eu acho que pode fazer o diferencial, eu espero que esteja quente, é o Freeman, que apesar da rotação do Milwaukee ser muito boa nos jogos que a gente jogou contra Milwaukee, ele, independente de quem estava arremessando, ele estava rebatendo a todo vapor. E uma coisa que eu acho que faz diferença também é que a gente lutou até o final para conseguir a divisão, conseguir chegar nos playoffs, enquanto o Milwaukee estava de boa já. Já tinha se classificado há um tempo, St. Louis não estava mais fazendo muita coisa na divisão. E isso aí pode ajudar a gente, porque eles podem relaxar. Nosso ataque tá forte, tá no ritmo. E eu acho que da Braves também. Não sei se a gente tá sendo muito... Ah, esqueci o nome.
Clubista.
Exato. A gente tá sendo muito clubista. Mas tô positivo aí, eu acho que da Braves. Com Charlie Morton e Max Fried vindo com tudo. Vai ser incrível essa série.
Que beleza, não tem como ter jogo ruim, playoff, ao longo de 162 jogos da temporada, já é difícil ter um jogo ruim. No playoff é certeza de emoção até o fim, alta adrenalina, aqueles jogos muito emocionantes, apertados até o fim, e nos resta aí torcer para que o Braves siga nesse bom momento, né? Os 2 últimos meses da temporada foram muito bons, Acho que a gente consegue emendar mais um pouquinho em outubro e quem sabe chegar na World Series, que ano passado ficou por apenas uma partida. Bom, antes da gente caminhar aqui para o nosso encerramento, para os nossos agradecimentos, para os nossos abraços finais, recadinho final, a gente já vai ter que lembrar vocês da nossa palavrinha mágica, pessoal. A gente, ao longo dos episódios anteriores, foi sempre dando uma letrinha para formar a palavra mágica. As letras se encerraram e hoje a gente vai colocar o primeiro número. As 5 letras já foram, agora vem um número que vai, após as 5 letras, ajudar a formar a palavrinha mágica. O primeiro número é o número 1. Após a série de divisão contra o Brewers, a gente volta, grava mais um episódiozinho. A gente dará o último algarismo que vai formar a palavra mágica. Então, você que está chegando agora no Brave Shopcast, corre, escuta os episódios anteriores, anota que no próximo podcast a gente já encerra e depois vai dizer como é que você faz para concorrer ao nosso brinde, ao nosso mimo, você que acompanhou fielmente o Atlanta Braves e nós aqui no Braves Shopcast. Bom, Thales, eu vou mais uma vez agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui, que com certeza vai comentar, vai mandar mensagem, vai curtir nossas páginas no Twitter, né? O @BravesChopCast, o @ForDA_BR, e que com certeza vai retornar para nosso próximo podcast, que a gente torce para que seja com vitória, com clima de festa e com aquela vaga garantida para a final da Liga Nacional. Thales, suas palavras de despedida aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação. Tá contigo a palavra.
Eu só quero falar 3 coisas além do tchau aqui. Primeiro, que eu quero esse mimo aí, que eu tô pegando as letras, que antes de participar aqui eu escutava, hein?
Você vai concorrer, eu ia até adiantar isso no próximo, já vou adiantar pra hoje, a gente vai ter 2. São 2 kitzinhos que eu preparei, então um você vai poder concorrer, o outro você e o Rafael que participaram aqui ao longo vão, e eu obviamente não vamos poder concorrer, mas um vai estar aberto para todo mundo e o outro você e o Rafael não vão poder, porque você ficaria injusto.
A gente vai tirar no Impopar para ver quem ganha. A segunda coisa que eu quero dizer é que Riley é maior do que Harper. Harper não fez nada na série contra os Braves. Quando o Phillies precisava mais dele, 0-11 e 5 strikeouts. E
antes de você ir para o último tópico, eu só vou concordar com você porque esse ano o Bryce Harper não vai fazer mais nada contra o Braves. Então a gente pode falar bem mal dele agora porque ele não vai mais fazer nada. O meu medo de falar mal dele em abril é porque geralmente ele rebate muito bem contra os Braves. Vai lá, complementa.
É o medo de zicar, mas agora já passou, o Bryce Harper é horrível, Riley Deus. E a terceira coisa que eu quero falar é que vai ser Braves em 5 aí, hein? A gente vai passar dos cervejeiros de Milwaukee. E tá, me despedir agora. Queria agradecer aí a todo mundo que ouviu. Queria agradecer ao Bernardo por ter me convidado. É muito bom gravar um podcast sobre os Braves. E é isso. Vamos torcer para o nosso time ser campeão, que eu quero ver. Quando o Braves foi campeão, não era nascido ainda, não.
Tem um tempinho. Eu já era nascido, mas não acompanhava a MLB ainda, eu acompanhei o final da década de 90 com aquele time, o time que foi campeão e continuou, mas eu não vi o título, então ainda tô aqui nessa seca doidinho para gritar campeão e levantar o Commissioner Trophy. Thales, mais uma vez muito obrigado, você tá desde já intimado, nem convidado para o próximo podcast, logo após o encerramento na série contra o Brewers. E vocês que estão nos ouvindo aqui também estão convidados, intimados a ouvir o próximo e espalhar para os fãs do beisebol, para os fãs do Braves, o nosso trabalho para a gente poder, quem sabe, angariar mais gente, mais comentários para bater esse papo aqui, que é sempre bom. Um grande abraço e até a próxima.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.